Recentemente eu estava estudando um relatório da Accenture chamado Meet Me in the Metaverse, onde eles analisavam os principais blocos que estão atrás da construção do que eles chamam do Continuum do Metaverso. Bom, primeiramente, do que se trata esse Continuum do Metaverso? E segundo a Accenture, é um espectro de mundos digitalmente aprimorados, realidades e modelos de negócios prontos para revolucionar a vida e os negócios, mais ou menos na próxima década. Essa palavra contínuo, né, ela complementa, né, o metaverso e se refere ao metaverso como um contínuo constante em evolução e expansão em várias dimensões, como tecnologias, a parte de extended reality, blockchain, inteligência artificial, gêmeos digitais e objetos inteligentes, né, incluindo edge computing. Engloba a parte virtual, como eles chamam ele, virtual e real, a gama de experiências, desde virtual, né, para uma mistura do virtual e físico. O digital, que já no episódio 1 do seu podcast, nós descrevemos ser de verdade uma das grandes características do metaverso. E o Continuum descreve também esse Continuum de experiências imersivas do consumidor e os novos modelos de negócio que irão ser reinventados e transformados pelo metaverso em todas as empresas. E dentro dele, a Accenture aponta ter 4 blocos determinantes e fundamentais para sua construção. Ou seja, primeiro, o que eles chamam de WebMe, ou seja, de como a gente introduz o eu no metaverso. Segundo, The Unreal, ou seja, a transformação do sintético no autêntico, onde dados gerados por inteligência artificial imitam o que é real de forma muito assertiva. Terceiro ponto, computando o impossível, ou seja, como uma nova geração de computadores estão resolvendo alguns dos problemas mais difíceis e impossíveis hoje de se resolver. E por último, o Programmable World, ou seja, o mundo programável. Ou seja, de como controle, customização e automação estão sendo parte do mundo ao nosso redor e transformam o mundo físico em um mundo programável digitalmente. E é justamente sobre este mundo programável e seu papel na construção do metaverso que iremos falar neste episódio do Metanoia Lab. Aqui é o André Aiori, o palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Trabalho hoje com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação do seu negócio e da sua cultura e sou também autor dos livros 6 Competências para Surfar na Transformação Digital e Metanoia Lab, Lições sobre Competências Humanas na Era Digital. Também, eu quero lembrar que essa terceira temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo pelo site andreaiorio.com.br, onde inclusive você pode achar todas as transcrições desse podcast, ou pode me seguir pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, @andreaiorio_keynote. Se estiver gostando desse episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab. Em 1970, a famosa missão Apollo 13 da NASA enfrentou um grande problema. Ou seja, depois que a aeronave foi lançada ao espaço, o tanque de oxigênio explodiu de repente. E a situação ficou crítica. Para salvar os astronautas, a NASA usou o modelo digital do Apollo 13 para simular e, depois de muitas tentativas, encontrou uma solução e enviou aos astronautas, né, as informações. Ou seja, foi naqueles anos então que o mundo se deparou com a primeira grande versão de um Digital Twin, conceito que já temos aprendido bem ao longo desse podcast, que se trata de uma réplica digital de um objeto real. Ao mesmo tempo, em 1974, pesquisadores na Universidade Carnegie Mellon criaram o primeiro device conectado da Internet das Coisas. O que foi? Uma máquina automática de vendas da Coca-Cola. O David Nichols, o estudante do Departamento de Ciências Computacional da Carnegie Mellon, ficou, né, muito com sede enquanto estava em seu escritório, sendo que a máquina de vendas mais próxima estava bastante longe e provavelmente estava vazia, ele não queria se levantar e ir olhar. Foi assim que ele pensou que pudesse conectar a máquina a uma luz que piscasse em seu escritório, e quando alguém fosse pegar uma Coca-Cola, ou quando a máquina fosse acabar, ou quando fosse restocada, essa luz fosse sinalizar. Foi aí que, com outros dois estudantes, Mike Kazar e Ivor Durham, começaram a trabalhar no projeto e conectaram o aparelho à ARPANET, que era a versão antiga da internet, escreveram um código e voilà, começou a funcionar. E você deve se perguntar, André, por que você foi tão atrás no tempo para falar sobre uma tendência do futuro como o metaverso? Porque se nós formos seguir um raciocínio aqui, nós temos que começar pela própria definição de metaverso que nós comentamos no primeiro episódio, que é a combinação de duas grandes esferas. Do mundo virtual que replica o mundo físico e do mundo físico digitalmente aprimorado. Aqui nós percebemos, então, que já nos anos 70 e 80, se começou a trabalhar nos blocos que compõem o metaverso, seja, por um lado, Digital Twins, e por outro lado, IoT, que porém foi um termo que se popularizou apenas em 1999. E a segunda etapa desse raciocínio que nós precisamos fazer junto é a seguinte: qual foi o principal jeito que fez com que isso tudo acontecesse? Foi, obviamente, a capacidade de programar, seja o mundo físico através do IoT, seja o mundo digital através de linhas de código. E quando a gente olha para o mundo que nos espera, daquele metaverso imersivo ou continuum, como a Accenture chamou, a chave será justamente a mesma, a habilidade de programar esse mundo. Isso, porém, passa por tecnologias e ferramentas muito mais avançadas. Vamos fazer um pequeno resumo da história do papel da tecnologia em manipular o ambiente que nos cerca. Porque 12 mil anos atrás, novas tecnologias e técnicas agrícolas começaram a revolução agrícola. As pessoas deixaram a sociedade de caçadores, coletores para cultivar plantações e criar gados nas fazendas. E começaram a comandar seus ambientes físicos em um grau que nunca havia sido feito antes. Desmatamento, digamos, tribos permanentes e eventualmente sistemas de irrigação começaram a mudar a face do mundo. E séculos depois, em 1700, a produção em massa com máquinas, a construção de fábricas e invenções como a máquina a vapor deram vida à primeira revolução industrial. Essas novas tecnologias transformaram ainda mais nossa relação com o mundo físico. Eles levaram à construção de cidades, redes de transporte de longa distância, túneis e pontes, tornando áreas intransitáveis em artérias de transporte e de comércio importantíssimas. E esse mesmo padrão aconteceu muitas vezes ao longo da história humana. Grandes revoluções ocorrem quando novas tecnologias surgem no mundo e transformam a nossa relação com ele, dando mais controle sobre o ambiente que nos cerca. E assim o nosso mundo físico muda também, a partir do que nós fazemos nele. Então passamos de coletores e agricultores, de artesão para maquinistas, desde moradores de campo até urbanos. Agora, como o impacto do mundo real da atual revolução digital começa a atingir nossa massa crítica, estamos embarcando no próximo grande nível de transformação. Ou seja, o tópico desse episódio, que é o mundo programável. Neste mundo, controle, customização e automação consideradas, só partes relacionadas a software, irão, na verdade, começar a fazer parte do ambiente físico ao nosso redor. Nós teremos cada vez mais a capacidade sem precedentes de comandar o mundo para atender às nossas necessidades individuais, decidindo o que vemos, com quem interagimos e experimentamos com mais facilidade e fidelidade do que nunca. E negócios irão construir essas experiências, bem como reinventar suas próprias operações para este novo tipo de mundo. De fato, o mundo está se tornando um lugar que pode ser moldado de forma tão ampla, tão personalizada e muitas vezes tão focada na experiência, que vai mudar a forma em que vivemos. Porque veja bem, o termo de mundo programável não é nem tão recente, mas já em 2014, um artigo famoso da revista Wired, do título "In a Programmable World, All of Our Objects Will Act as One", ou seja, no mundo programável, todos os nossos objetos irão agir como um só, já tocava no mundo de IoT programável, mas ainda não se falava tanto dos Digital Twins, ou gêmeos digitais. Por isso, diria que o mundo programável de hoje é mais completo, incluindo também a nossa habilidade de programar o mundo virtual. Vamos pensar em materiais como roupas, como tecidos. Podemos considerar o futuro deles como programáveis a nível de partículas. Ao ponto que algumas dessas matérias são chamadas de materiais programáveis. São materiais ou composições de materiais que são estruturados de tal forma que suas propriedades podem ser especificamente controladas e alteradas de forma reversível. Então, fundamentalmente com equações se, então, dependendo da aplicação e da situação, o material adota diferentes condições e propriedades da matéria iniciadas por gatilhos externos. Onde que tudo isso nos pode impactar? Bom, ao longo de múltiplas frentes, mas em particular, eficiências de recursos de energia, né? Enfim, geração de energia solar, refrigeração também, tecnologias ambientais, sistemas de filtros eficazes, sistemas de, né, medidores eficazes e assim por diante. Miniaturização de tecnologias, né? Então, fundamentalmente, né, para poder programar coisas com altíssima densidade e muito pequenas. Mais resiliência, adaptabilidade, autorrecuperação, tecnologia médica de saúde, por exemplo, diagnósticos, terapias, implantes, então vai transformar muitos setores. Olha para esse exemplo. Em 2020, a estilista Scarlett Young, né, que fica em Londres, criou uma peça de roupa que parecia vidro e mudava de textura em resposta à temperatura e ao clima, e se dissolvia se você a deixasse na água. Não era nenhum truque de mágica, mas um design possibilitado pela tecnologia. Por quê? Porque eram feitas em extratos de algas, que de fato faziam uma intricada renda de couro se moldadas em 3D. Ok, ainda nós não estamos no nível, né, de programar tudo, como ainda, mas já nos vemos dessa direção de... Enfim, programação a cada vez mais avançada. Em junho de 2021, engenheiros do MIT desenvolveram fibras programáveis que poderiam nos permitir carregar dados em nossas roupas. Fibras feitas de chips de silícios que são eletricamente conectados um ao outro podem nos dar uma capacidade de armazenamento de arquivos de dados que pode até durar 2 meses sem energia extra. Essas fibras digitais podem também atuar como sensores para monitorar o desempenho físico, possivelmente até detectar doenças, especialmente se integradas numa rede neural. Uma rede neural pode nos ajudar a prever atividades e padrões corporais dos usuários e, eventualmente, produzir uma detecção precoce de um problema respiratório ou de saúde. Então, percebe que voltamos sempre aos mesmos enablers da Web 3.0, ou seja, a combinação de IoT, sensores, Edge Computing, que fundamentalmente é o poder computacional na borda, ou seja, onde a gente processa os dados onde eles são extraídos, 5G para transmissão de dados sem latências e, finalmente, inteligência artificial para poder extrair insights desses dados, assim como foi mencionado acima na rede neural, que é o que permite detectar essas doenças, por exemplo. Esse é um exemplo claro de um mundo programável que nos espera, que de alguma forma irá ajudar cada vez mais a tornar digital twins mais assertivos. Pense num digital twin de nossa saúde. Uma vez que a gente vestir o tempo todo roupas com fibras programáveis, nós conseguiremos monitorar nossos dados vitais em tempo real e tornar nossos digital twins mais assertivos. Mas agora, nem tudo é tão simples assim, convenhamos. Segundo o mesmo reporte da Accenture Meet Me in the Metaverse, em primeiro lugar, a maioria das empresas não vai conseguir desenvolver todas essas tecnologias internamente. Então, a interoperabilidade entre diferentes empresas e produtos serão fundamentais. Infelizmente, porém, isso está sendo um desafio. Considere uma pesquisa da J.D. Power de 2021. A conectividade de smartphones em carros, por exemplo, piorou no ano passado, principalmente na parte de Wi-Fi, devido a problemas de coordenação de software entre montadoras e empresas de tecnologias. Em segundo lugar, à medida que as empresas ampliam seus projetos de programação do mundo físico, elas estarão introduzindo muito mais dispositivos conectados e inteligentes e criando novos pontos de entradas conectados em nossos mundos físicos e digital. Cada um desses pontos de entrada abre possibilidades de inovação e novos tipos de experiências de cliente, mas também cria o risco potencial de segurança e de privacidade de dados, que não será relegado ao mundo digital, mas terá sim sérias consequências no mundo físico também. Ou seja, ainda tem muito pontos em abertos que precisam ser resolvidos para que possamos concretizar a visão de um mundo programável. Mas a hiperconectividade cada vez maior do mundo digital está permitindo a criação de um metaverso mais assertivo, através de digital twins mais reais e mais interoperável. Quero que você reflita nisso tudo como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário, até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram andreaiorio_keynotes ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data, Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados ou seja, tudo que você precisa para a transformação digital da sua empresa. Muito obrigado pela atenção até agora e até a próxima semana com mais um episódio do Metanoia Lab.